os trabalhos aqui em Passo Fundo. Bem-vindo, meu caro Bica, aqui à nossa Rádio Planalto News. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos amigos, ouvintes da Rádio Planalto News. E é um grande prazer sempre estar aqui frente a esses microfones para prestar informações a respeito do que anda acontecendo pela nossa sociedade.
O senhor, então, está com esse novo desafio, estar à frente das APACs, e o que representa a importância que tem a APAC aqui para a nossa cidade e para a comunidade de Passo Fundo?
Olha, nós resolvemos voltar a falar da APAC, do método APAC para a sociedade, porque é interessante que todos conheçam o que se está fazendo. E muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar em ressocialização de criminoso, que é o objetivo principal da APAC, torce o nariz porque pensa ser mais uma daquelas iniciativas de grupos de direitos humanos descompromissados com a sociedade. E nós, não que todos os grupos de direitos humanos sejam descompromissados, pelo contrário, mas muitas vezes se cai num discurso vazio em que o indivíduo tem um valor extremamente maior do que a sociedade. E eu acho que nós temos que inverter isso. O importante é o indivíduo, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que verificar qual o seu papel na sociedade, e isso deve ser sempre estimulado, que cada um cumpra com o seu papel como cidadão, como pessoa que pode fazer com que a nossa sociedade evolua. Pensamos sempre nessa situação da evolução, né?
É possível, então, a ressocialização, para quem fica em dúvida, está aqui o comandante Bica à frente. Ressocialização é possível. É possível alcançar os bons resultados?
Sem dúvida nenhuma, e o método APAC tem provado isso já há 54 anos, nesse ano de 2026. Foi uma ideia que nasceu no ano de 1972, Dr. Mário Toboni, em São Paulo, e que ele entendeu que a situação prisional não recuperava as pessoas. E hoje nós temos essa convicção muito forte de que os presídios não recuperam as pessoas, que são poucas as pessoas que saem do presídio e não retornam a ele. E nós precisamos mudar isso. É. E nós precisamos mudar isso não pensando somente no criminoso, só naquele que cometeu o crime. Nós precisamos pensar na sociedade. E a APAC tem um triplo objetivo, que é recuperar o criminoso, sim. É. Cumprir a lei, que a nossa lei de execuções penais, ela não é cumprida integralmente nos estabelecimentos prisionais, e em razão disso nós temos resultados pífios de ressocialização. E o terceiro, que é proteger a sociedade. Como é que se protege a sociedade? Protege-se a sociedade transformando um sujeito que atuava contra os seus interesses em alguém que pode atuar a favor dos interesses da sociedade. Pessoas que cometeram seu crime, que cumpriram a sua pena, que podem ser reintegrados à sociedade como indivíduos produtivos e que vão levar as suas famílias a um patamar social mais elevado.
E aí vem sempre alguma pergunta, é bom esclarecer. Qual o critério para estar aqui no cenário da APAC nesse caminho da ressocialização? Quem é que faz parte da APAC, para o ouvinte entender, então?
Quem faz parte da APAC, primeiro, a APAC é uma associação civil.
Correto.
Ela não é uma instituição do Estado. Ela é formada por voluntários. E esses voluntários é que fazem a sua gestão e a sua administração. E os presos que vão para a APAC.
Quem são os presos que vão para a APAC?
Isso é muito importante.
Tá.
Em primeiro lugar, o preso, para ir para a APAC, ele tem que solicitar a vara de execuções criminais. Pode ser pessoalmente, pode ser através de advogado, pode ser através da assistência social do presídio onde ele cumpre pena. E a partir disso vai ser feita uma análise do seu perfil, ver se o seu perfil é adequado para estar na APAC e para conseguir aproveitar aqueles momentos na APAC. Normalmente as pessoas pensam, vai para a APAC quem já está terminando o cumprimento da sua pena, uma pessoa que já está pronta praticamente para progredir para o sistema semiaberto e ganhar a liberdade monitorada através hoje da tornozeleira eletrônica, mas não, isso é um engano. Vão para a APAC presos que têm ainda um bom número de anos para cumprir a sua pena, que têm cometido crimes graves e que tenham a possibilidade de, durante esse tempo de permanência, mudar o seu pensamento, mudar a sua conduta, mudar a sua cultura e a cultura da família.
Ver o mundo de maneira diferente.
Exatamente. É. Que lá nós não se trabalha somente o indivíduo, mas o indivíduo e a sua família, e também a sociedade, para que a sociedade esteja pronta para isso. Por isso que, sem a participação da comunidade, a APAC não existe. A APAC não consegue cumprir com os seus objetivos de fazer uma sociedade melhor.
E aí, como o senhor dizia para a gente vai falar na sequência sobre o curso de formação, é um trabalho de voluntários que acreditam nessa ressocialização. E aí se abre mais uma porta, tem um curso de formação de voluntários?
Exatamente. Nós estamos iniciando no dia 7 de março, agora no sábado, um curso de formação de voluntários. Porque todos os voluntários que trabalham na APAC, eles obrigatoriamente têm que ter um curso de formação. Não é aquela situação de que chega o Bica, o Carvalho, lá e diz, ah, eu quero ser voluntário da APAC. A gente diz, entra aqui que tu vai ser voluntário e começa a trabalhar. Não, porque a questão carcerária, ela exige um cuidado especial. A questão da ressocialização exige também esse cuidado especial. E esse cuidado especial, durante o curso de formação, é que as pessoas vão compreender como é que é esse cuidado, quais são as dificuldades do trabalho de ressocialização, como é que o preso pensa e como é que o cidadão deve pensar. E isso só se aprende durante o curso de voluntário. O curso tem duração de 6 meses.
6 meses.
Com aulas quinzenais aos sábados à tarde, das 13h30 às 18h. E um período, dentro desses 6 meses, um período de 2 meses de estágio. São 80 horas de curso e com direito à certificação. Então as pessoas podem, inclusive, usar esse certificado para pontuação em faculdade, em curso superior.
É, já vem a pergunta, qual o perfil? Eu quero ser voluntário da APAC, se eu tenho que preencher algum requisito prévio para estar presente, ser um voluntário?
Tem. Tem que ser alguém que tenha ilibada conduta,
correto,
que não esteja sofrendo persecução penal, que não seja familiar de um preso que está na APAC, mais de 18 anos, e que tenha boa vontade. O requisito principal é a boa vontade. Vontade de aprender, vontade de ensinar, de trocar experiências, de levar o mundo sadio para dentro da APAC.
São 6 meses de preparação com o desejo de em breve estar integrados no trabalho.
Exatamente. O nosso desejo, e essa é uma preocupação muito grande que nós temos, é que todos os presos que saem de lá, esses presos nós os chamamos como recuperandos, que são indivíduos que estão em recuperação. Inclusive, tem uma frase do fundador da APAC que diz assim: ninguém é irrecuperável. Mas ele, na segunda parte, diz assim: todos somos recuperandos. Quer dizer que tanto nós que estamos livres, como aqueles que estão presos, estamos em permanente recuperação. Porque todos nós temos erros na nossa vida. Nem todos os erros são punidos pela lei penal, mas a lei de Deus é uma lei que nos exige muito mais do que nos exige a lei humana. Então nós estamos sempre em recuperação. E a ideia é que, após cumprida a pena, o indivíduo saia de lá empregado. Nós temos um desses indivíduos, um dos recuperandos, que está em vias de progredir para o sistema semiaberto. Progredindo para o sistema semiaberto, ele passa novamente à administração do Estado, através do monitoramento da SUSEP. E temos uma grande, enorme dificuldade em conseguir abrir vagas em empresas para pessoas que tenham cumprido pena.
As empresas podem, eu gostaria de contar, me integrar ao projeto empresa que de repente abriria uma vaga, ela pode também conhecer o trabalho da APAC?
Pode. As visitas às APACs estão abertas todas as sextas-feiras à tarde. É um horário dedicado à visita. Nós não temos lá visitas todas as sextas-feiras. Mas nós organizamos grupos ou pessoas que queiram ir para fazer uma visita de 2 horas. E durante essas 2 horas vai conhecer o método APAC, vai ver a sua importância, vai ver como pode colaborar e vai visitar a unidade numa visita guiada pelos próprios recuperandos que vão mostrar como é que o, por que que o método funciona.
Então, há um telefone de contato e para quem não sabe onde fica a APAC, comandante Fernando Carlos Bicho.
A APAC fica na BR-285, quilômetro 171. Dizendo assim, fica difícil das pessoas se localizarem.
Qual que é a referência daí para chegar lá?
Mas indo pela BR-285, saindo do trevo, daquele que dá acesso a Erechim e Lagoa Vermelha.
Certo.
Entra em direção à Lagoa Vermelha, em direção ao aeroporto, passa pelo antigo patronato, que hoje é a Fundação Educacional da Criança e do Adolescente, e logo à direita, 300 metros após o patronato, tem uma entrada discreta, que dá acesso à APAC. Esse é onde funcionava para as pessoas mais antigas e que estejam mais antenadas com as questões educacionais, fica onde localizava-se anteriormente a escola aberta, que foi, ela foi desconstituída e aquele prédio sobrou e nós fizemos ali então a construção de instalações prisionais. As pessoas, e até falando em instalações prisionais, é importante que a gente diga, muitas pessoas pensam, não, lá na APAC os presos estão numa colônia de férias. Não, não estão numa colônia de férias, não estão num local de lazer, e a sua disciplina, a sua rotina, ela é muito mais intensa do que num presídio. Lá o indivíduo acorda todos os dias, 365 dias por ano, às 6 horas da manhã. Até às 7 horas, as instalações prisionais devem estar limpas, higienizadas, cheirosas, cama arrumada, banho tomado, e ele tem que estar pronto para o primeiro ato socializador, que é um ato de espiritualidade com o qual nós começamos o dia. Eu, todas as, de segunda a sexta, pelo menos, eu estou lá às 7 horas da manhã, a menos que tenha alguma atividade da prefeitura, eu estou lá às 7 da manhã, e fico com eles até 10 para as 8 para participar dessa atividade de espiritualidade e poder transmitir também alguma coisa de bom. Eu acho que tem alguma coisinha de bom para transmitir. Correto. Todos nós temos.
Nesse dia a dia da APAC, comandante Fernando Carlos Bica, ouvido aí do preso, a sua história de vida, por que ele entrou no cenário do crime, a sua história, problemas da família, ou isso deixa para lá, vamos pensar a partir de agora, o que vale é o agora, projetar o amanhã. É importante buscar a história dele ou o que vale é o momento e vamos trabalhar agora pela sua ressocialização?
Nós temos uma preocupação muito grande com a ressocialização, no entanto nós não apagamos o passado. O nosso passado não é apagado. Aquilo que eu fiz, eu tenho que ser responsável por isso. E normalmente quando nós entramos em um presídio, Carvalho, e perguntamos às pessoas, por que que tu está aqui? Ah, eu sou inocente. Lá tem 700 presos no presídio, estão 700 inocentes. Alguém armou para ele, houve alguma coisa no processo pelo qual ele está preso. Na APAC é diferente. Primeira coisa, para ir para a APAC tem que reconhecer ter cometido o crime. Nós não temos inocentes e lá as pessoas vão ter o momento de se confrontar com a realidade. Isso durante o tempo de permanência, em vários momentos. Então, não se esquece o passado, mas nós utilizamos o passado como uma ferramenta para poder avançar. Eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz. Eu tenho que procurar reparar o mal que eu fiz à sociedade. E essa é a ideia dominante. Não temos inocentes. Todos que estão lá, eles estão lá para pagar pelo erro que cometeram. Nós temos, quando chegamos na APAC, uma frase, quando o preso sai do camburão da SUSEP e entra pela porta da área prisional, tem uma frase em cima que diz: aqui entra o homem, o crime fica lá fora. Quer dizer que aquelas conversas que se tem muito nos presídios, as pessoas se gabando dos crimes que cometeram, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, todo mundo quer, lá dentro todo mundo quer ser grandão. Eu sou o maior bandido que está aqui. E eles fazem isso até por medida de proteção. Lá dentro não se discute isso. E os voluntários que estão lá não sabem qual é o crime que o indivíduo cometeu. Porque isso muitas vezes leva a uma rejeição. Nós somos extremamente preconceituosos, todos nós somos. E quando nos deparamos com isso, isso eu não faria, eu não posso aceitar esse tipo de conduta.
Então o voluntário não vai perguntar, você está aqui porque você cometeu homicídio, isso não vai ser perguntado.
Não. E isso não interessa para o preso. Interessa para o recuperando, porque é objeto da sua recuperação. E ele, em momentos adequados, momentos de valorização humana, que nós usamos, temos muitas aulas de valorização humana, momentos de reflexão, momentos em que nós usamos a terapia da realidade, para que as pessoas se coloquem no lugar onde estão, que saibam qual é a sua posição diante da sociedade, entendam também os seus débitos. Nesses momentos há uma confrontação pessoal e muitos acabam falando, mas falam daqueles momentos que eles passaram, momentos no crime, arrependidos, porque nós precisamos nos arrepender da conduta equivocada para que possamos, a partir desse momento, pensar numa nova vida.
Olha só, certamente um dia o senhor já respondeu essa pergunta que vem aí, o Vedói está na audiência, obrigado Vedói. E eu passo aí, bom dia Carvalho, pergunta para o Coronel Bica, se a PAC também apoia familiares vítimas dos crimes, tem algum outro grupo que faça isso, alguém que dá um apoio às vítimas de crimes?
Olha, eu não tenho conhecimento de outra instituição ativa aqui no município que tenha esse papel de apoio às vítimas de crime. Mas um dos pilares da PAC é justamente isso. Nós trabalhamos com a justiça restaurativa. E um dos elementos da justiça restaurativa, um dos momentos da justiça restaurativa, é promover o encontro da vítima com o agressor. Porque isso, embora muitas vezes as pessoas interpretem, eu não vou me colocar frente a frente com aquela pessoa que me agrediu. Mas isso pode restaurar a dignidade da própria vítima. Pode fazer com que a vítima, vendo o criminoso, não como um monstro, mas com alguém que errou e que pode avançar, essa vítima pode experimentar um ânimo novo de vida. E nós temos experiências práticas disso. Eu tenho uma amiga que foi agredida dentro da sua casa durante um assalto. E ela fazia um trabalho voluntário no CASE. Hoje não faz porque a idade já não lhe permite isso. E ela, após aquilo, ela começava a enfrentar crises de pânico. Ela tinha muito medo de estar em casa, fechada, ou encheu de câmeras na sua casa. E ela fazia um trabalho no CASE. Lá no CASE, ela se deparou com dois dos indivíduos que entraram na casa dela. E lá ela viu aqueles indivíduos como gente. Alguém que se perdeu, que se equivocou tremendamente, cometeu um crime enorme, ou mais de um crime, mas que tem a oportunidade de se modificar. E lá ela conversou com eles e promoveu uma auto-recuperação dela. Então, ajudando ao criminoso, é que ela se recuperou. E muitas vezes isso é importante. E nós, muitas vezes, quando nós falamos no criminoso, nós pensamos, o criminoso é uma pessoa que não vale nada, que não presta, que é irrecuperável. E nós esquecemos que aquele criminoso que nós falamos, aquele ato que o criminoso cometeu, pode ser cometido por mim. Num momento de fúria, num momento de descontrole emocional enorme, pode acontecer com meu filho. O meu filho pode vir a ser dependente de droga?
Nenhuma família está livre.
Nenhuma família, nenhuma pessoa está livre. É. E quando eu me coloco nessa posição de que eu sou um indivíduo que pode vir a cometer um crime, embora eu tente de todas as maneiras não fazê-lo, eu começo a perceber de maneira diferente. E garanto que todos nós, e quem está nos assistindo, nos escutando aqui, também tem conhecimento de um pai de família que se desequilibrou numa situação em que os sentimentos estavam extremamente aflorados. E essas pessoas podem parar num presídio.
Fica aí para reflexão. A gente vai estar reforçando então esse curso de formação de voluntários das APACs 2026. Importante abordagem, comandante Fernando Carlos Bica. E vou aproveitar também aqui para complementar, a gente vai poder falar em outra oportunidade com mais tempo. Trabalhos da Defesa Civil em Passo Fundo. O trabalho não para nunca. Agora é momento de trabalhar também a questão da prevenção?
Exato. O trabalho da Defesa Civil não para nunca. Em todos os momentos nós estamos trabalhando. E nós vemos aqui, ó, em cima da mesa, nós temos uma notícia de um jornal, a manchete, que diz assim: Passo Fundo confirma primeiro caso de dengue em 2026. O que tem a dengue a ver com a Defesa Civil? Tem, porque nós desenvolvemos em campanhas de prevenção, em campanhas que objetivam fazer com que os criadouros dos mosquitos, eles sejam eliminados. Isso é um trabalho de Defesa Civil. E inúmeros outros trabalhos de prevenção, porque hoje não está chovendo, mas amanhã estará. E nós precisamos constantemente estar fazendo campanhas e com os olhos abertos para aquelas situações que possam representar um perigo no futuro. Nós fizemos no final do ano de 2025 um exercício simulado na Escola Dom José Gomes, uma escola municipal.
Ah, lá na Santa Rita?
Lá na Santa Rita.
Sim.
E que foi um evento extremamente importante para nós. E neste ano nós pretendemos fazer inúmeros outros eventos aqui no município de Passo Fundo, nas escolas, nem todas as escolas, porque são mais de 100 escolas, contando particulares, municipais, estaduais. Nós pretendemos fazer nas escolas para disseminar, junto com os bombeiros, a ideia da prevenção. Nós precisamos prevenir. E esse trabalho de prevenção, ele é algo que ocupa bastante tempo. Além disso, a Defesa Civil também está promovendo um curso que é inédito no Brasil. É um curso de mapeamento de locais de risco.
Muito importante.
E por quê? Porque nós precisamos mapear os locais de risco no município de Passo Fundo. Nós tivemos, também no final do ano passado, foi um final muito rico, tivemos trabalhos aqui do Serviço Geológico do Brasil. Vieram duas técnicas do Serviço Geológico do Brasil para fazer, com base nos mapeamentos que nós já tínhamos feito, das condições que nós encontramos durante a cheia do Rio Passo Fundo, nós fizemos um mapeamento. E esse mapeamento nós fizemos da nossa forma, porque nós não somos os técnicos, não somos geólogos. E essas geólogas vieram, estão fazendo o mapeamento, e durante esse ano nós vamos ter esse estudo já para que todos possam ter conhecimento das nossas condições geológicas. E para isso nós precisamos de pessoas habilitadas a fazer outros levantamentos sociais também. E estamos fazendo nesse momento mapeamento nas vilas mais pobres da cidade, que são as que normalmente sofrem mais com tudo, e com os fenômenos geológicos e fenômenos meteorológicos também, são as pessoas que sofrem mais. E nós precisamos mapear aquelas casas, aquelas pessoas, nós precisamos saber das vulnerabilidades individuais de cada uma dessas famílias. E por isso nós precisamos desse curso, para que as pessoas tenham condições de ir até a casa do Carvalho, do Bica, verificar qual é a sua situação e, no momento em que houver necessidade do socorro, nós estejamos habilitados e saibamos quem e onde socorrer.
A gente vai fazer uma matéria em breve, aí vamos aprofundar um pouco mais o trabalho de Defesa Civil. Parabéns pelo trabalho. Mas nós queremos agradecer caríssimo amigo Fernando Carlos Bica aqui, comandante, sobre esse grande trabalho que é o curso de formação de voluntários das APACs 2026. Nada melhor que a sociedade compreender, saber da importância das APACs, por isso a importância dessa abordagem, e faremos outras entrevistas. Uma mensagem, alguma outra informação que o senhor transmitiria nesta sexta-feira aos ouvintes da Planalto News?
A respeito deste curso, Carvalho.
Correto.
É destinado, as pessoas dizem, se eu for fazer o curso, eu sou obrigado a ser voluntário da APAC? Não. Ele pode fazer o curso, conhecer o método. Muitos, e a grande maioria dos que fazem o curso, se encantam pelo método e passam a ser voluntários. Mas não existe a obrigatoriedade de tornar-se voluntário. No entanto, o curso é transformador. Nós passamos a ter uma ideia diferente, tanto da questão prisional, quanto da sociedade. E nós compreendemos qual é o nosso papel também na sociedade. Então, é uma experiência transformadora, e nós convidamos as pessoas que possam fazer. Nós temos o Instagram da APAC, onde nós estamos divulgando. Nós estamos deixando aqui um cartaz com um QR Code com as informações do curso, a forma de inscrever-se. E depois desta inscrição, o sujeito vai ser procurado pela APAC para receber outras informações.
54-9230-1026. 54-9230-1026, o WhatsApp. Depois essa reportagem vai estar no nosso site para você lá anotar e fazer contato. Muito obrigado pela sua visita. Sucesso sempre. Conte com o apoio aqui das Rádios Planalto para a divulgação dos trabalhos.
Muito obrigado ao Carvalho. Muito obrigado a esse grande grupo de comunicação que é a Planalto, e que faz com que a nossa voz chegue muito longe. Então, nós estamos sempre à disposição para prestar novos esclarecimentos, e como hoje nós solicitamos a possibilidade de fazer essa divulgação, e gostaríamos, se possível, que a Rádio Planalto se integrasse conosco nesta divulgação, que é muito importante para nós e para a sociedade.